O trabalho da confissão é um trabalho muito renovador. Porque quando um indivíduo realmente se confessa, isto quer dizer abrir um espaço dentro dele para uma nova coisa. Isto é, se ele se confessa só por necessidade de falar, isto é coisa psicológica. Agora, se ele está realmente no ponto de se transformar, então ele se confessa, isto é, ele se volta para Deus, ou ele se volta para o eu superior, ele se volta para um nível superior de consciência, e ali ele se expõe, ali ele se entrega, se oferece, isto tudo é confessar. Confessar não é ficar conversando com os outros. É você se voltar para um nível superior de consciência, você se voltar para o seu centro superior e ali se colocar, ali entregar tudo o que você é, ali se dispor a se renovar e com isso se abre um espaço dentro do ser. Então, quando se abre esse espaço, quando você entregou tudo aquilo que você é, abre-se um espaço. E o eu superior emite uma energia, emite um impulso e aquilo que você era é substituído por uma nova energia, por uma nova forma de ser. Agora, pode acontecer de no plano físico, no plano externo, haver alguém que corresponda ao nosso eu superior. Isto é muito raro. Para isso não adianta ser padre, nem amigo, nem pessoa mais experiente, isto é outra coisa. Então pode haver aqui um ser mais avançado que possa, nesses casos, estar no lugar do nosso eu superior. Então aí você pode confessar-se a ele, como era o caso de Padre Pio. Então se alguém fosse se confessar com Padre Pio, ali era como se estivesse diante da energia do próprio eu superior. Então o trabalho de ouvir não era só ouvir, mas era ajudar com que as pessoas se esvaziassem, ajudar com que as pessoas se transformassem, e muitas vezes, quando ajudava naquele processo de transformação, de transmutação, introduzia na pessoa uma energia nova do seu eu interno, da sua mônada, que realmente renovava a pessoa. Essas confissões eram muito conhecidas e iam pessoas de todas as partes do mundo para fazer esta confissão. Claro que não era só um gesto de contar as coisas e de ser ouvido, mas ali acontecia realmente um processo transformativo. E nós podemos usar este processo, esta prática da confissão, nos voltando para o nosso próprio ser e ali oferecendo, nos entregando. Mas para isso precisa que a gente esteja realmente consciente de que quer mudar, que quer se transformar. E que a gente tenha consciência do que aquilo que a gente faz e aquilo que a gente é, é para ser transformado, é para ser mudado. Senão, o efeito pode ser outro, pode ser um desabafo, pode ser uma cura, mas não uma verdadeira confissão. Você, quando faz uma confissão, você está reconhecendo, em princípio, que você está querendo entregar aquilo que você é, e que você está querendo ser outra coisa, e que aquilo que você é não já está começando a te incomodar muito. Então, isto é o clima no qual a gente faz uma confissão. E aí os nossos níveis superiores de consciência respondem. Respondem, aceitam aquilo, transmutam aquilo e preenchem o espaço que ficou aberto com uma outra energia. E aqui uma pessoa diz que ela sonha muito com a casa dos seus pais e sonha também continuamente que vive em casas novas, todas distintas. E como ela pode ver estes sonhos? Isto são restos de apegos materiais. Nós temos muitos apegos materiais, temos muitas preocupações materiais, temos muitas lutas materiais, e isto tudo produz estes sonhos com casas, com casa do pai, com casas nossas. Isso tudo são apegos materiais. que estão refletidos nos nossos sonhos. E mesmo que a gente vá se liberando, ou que a gente vá trabalhando ou se purificando desses apegos materiais, eles vão sendo abandonados aqui nos planos externos, mas nos planos internos, no plano astral e no plano mental, leva mais um tempo para isto se liberar. Então a gente pode, por exemplo, ter consciência que já entregou esses apegos materiais. E isso foi o primeiro passo. Mas depois precisa passar um tempo para que a gente entregue isto também no plano astral. Para que também no plano astral, o nosso corpo astral fique liberado disto. E depois começa o desapego, começa o mesmo processo no plano mental. E é só quando esse processo está mais adiantado no plano mental, é só quando no plano astral e no plano mental você se desapegou, é que terminam estes sonhos com a casa do pai, com a casa da família, com a casa própria. Todas estas coisas que são apegos, apegos materiais, apegos formais. Mas precisa uma limpeza no plano físico, no plano astral e no plano mental, e as provas que se passam nesses planos, para depois este tipo de sonho ou esses tipos de ligações subjetivas, subconscientes, irem desaparecendo, irem sendo dissolvidas. Então, se a pessoa, apesar de estar se trabalhando tanto, ainda sonha com a casa do pai dela, com a casa da família e com as casas dela, então aqui ela tem que reafirmar a cada vez que desperta que a sua verdadeira casa é o seu interior. Ela vai afirmando isto e vai então consolidando esta ideia, esta consciência de que a casa é o nosso interior, é ali a nossa casa, não é nada aqui de fora. Então, cada vez que se acorda, se desperta, se volta de um sonho deste, é preciso reafirmar que a nossa verdadeira casa é o nosso interior, porque aí esses movimentos oníricos vão perdendo a força. E uma pessoa pergunta qual é a melhor maneira de nós sabermos a nossa missão aqui na Terra. Missão é uma palavra muito forte. Missão é algo que um ser já muito avançado, muito evoluído, recebe nos planos superiores, recebe da hierarquia para desempenhar aqui na Terra. Então, missão é algo muito forte para nós. Nós temos tarefas. Tarefas é um termo mais adequado para nós. E nas diferentes tarefas, nós vamos sendo treinados, vamos sendo purificados e vamos recebendo, então, tarefas cada vez mais abrangentes. As primeiras tarefas visam muito o nosso aperfeiçoamento, visam muito a nossa purificação, e recebemos tarefas que, no fundo, são mais em benefício nosso do que para os outros, porque são tão misturadas com as nossas necessidades, com os nossos estados de ânimo, com as nossas limitações. Isto tudo é muito em função do nosso crescimento. Mas aí, quando nós vamos esquecendo de nós mesmos, quando a nossa personalidade, o nosso ego, já não começa a participar tanto disto, aí a tarefa vai mudando. Aí você já vai tendo tarefas que são mais em função dos outros ou em função do grupo. E isto é uma transição. Tanto assim que num grupo, quando se distribui tarefas, se pensa nas pessoas. Isto quer dizer que as pessoas ainda estão servindo a si próprias quando fazem o bem. Então aí vão transcendendo este estado e aí se começa finalmente a distribuir as tarefas de acordo com a necessidade. E aí não é mais olhando como é que a pessoa está, mas aí é vendo qual é a melhor pessoa para desempenhar esta tarefa. Percebe como muda? Então, entre nós, qual é o melhor para desempenhar esta tarefa? E aí o grupo entra em um outro ponto, o grupo entra em um outro patamar. Então, a partir daí, as tarefas são cada vez mais amplas, as tarefas visam o grupo, ou visam aqueles que se aproximam do grupo, mas não visam, em primeiro lugar, o processo ou as necessidades daqueles que as estão cumprindo. E como saber qual é a nossa tarefa? É nós irmos ficando disponíveis para servir. Nós temos que fazer um trabalho sobre nós mesmos, porque nós somos condicionados, desde as nossas primeiras encarnações, fazer as coisas em função de nós, em função do nosso processo. E nós precisamos mudar isto e começarmos a fazer as coisas como serviço, a serviço. Então, é preciso que a gente se disponha a isto, que a gente se oferte ao próprio eu interior, ao próprio eu interno, e que a gente se oferte continuamente. E se nós estamos realmente interessados nisso, e se a nossa confirmação de querer servir, de nos ofertar, persiste, evolui, se aprofunda, então, quando nós menos percebemos, estamos em alguma tarefa. Isto vem sem que a gente perceba. Quando nós vemos, já estamos na tarefa, já começamos a servir. Isto vem imperceptivelmente, porque como nunca corresponde ao que a gente esperava, nunca corresponde ao que a gente desejava, então é melhor mesmo que venha sem a gente perceber, porque aí a gente não aplica resistência e a gente vai aceitando, vai começando a servir, e quando a gente se dá conta, a gente está a serviço. Mas aí nós já fomos trabalhados pela energia do serviço, já estamos recebendo de volta aquilo de positivo que fizemos, então dispomos de uma outra estrutura para prosseguir, para continuar. E aí então as tarefas vão sendo cada vez mais amplas, cada vez mais empenhativas, e há tarefas que necessitam que nós estejamos concentrados nela o tempo todo, porque senão essas tarefas não são cumpridas a contento, ou essas tarefas não são desenvolvidas com o equilíbrio e com a harmonia que deviam ser realizadas. Então, quando nós estamos com uma tarefa, nós devemos estar totalmente absorvidos ali. Não deve ter outras coisas na nossa mente, nos nossos planos, mas isto já é um grau de servidor um pouco mais adiantado. Isto é, você fica completamente absorvido na tarefa. Não há outra coisa que tratar, não há outra coisa que viver, não há outra coisa que fazer, a não ser a tarefa. Mas aí há um fato que escapa ao nosso controle, é que no ser absorvido pela tarefa, ao nós estarmos totalmente dentro da tarefa, completamente inteiros na tarefa, aí acontece um fato inexplicável para a mente normal. É como se todos os nossos assuntos, os nossos processos, os nossos problemas, tudo aquilo que nós somos, estivessem ali também. E vai sendo tudo transformado, tudo resolvido. No fim, não há diferença entre nós e a tarefa. Não há mais o processo da tarefa e o nosso processo. Aquilo transforma-se numa coisa só. Aquilo fica uma síntese, você fica totalmente inteiro, totalmente concentrado ali, e as coisas se resolvem na síntese. Não tem nada mais acontecendo de especial com a tarefa e nada mais de especial acontecendo com você. Ali há um acontecimento só, no qual está tudo incluído. A necessidade, você, as energias, as forças. Isto é um processo pelo qual vão passando todos aqueles que dão esse primeiro passo, que é de se oferecerem para o serviço. Isto tudo é uma trajetória. E como fazer, pergunta uma pessoa, para nós nos relacionarmos com os seres em um plano mais profundo? Como é que eu posso chegar a perceber os seres em profundidade? Isto também é um processo gradual, é um processo de paciência. Você precisa ter a intenção de fazer isto, e todas as vezes que uma reação pessoal se fizer presente em você, você rejeitá-la, você negá-la e procurar ver as coisas de outro jeito. Você procurar dominar aquela reação, você procurar controlar aquela reação. Porque aquela reação é uma forma pessoal sua, egóica sua, de ver as coisas. Porque quando você vê as coisas de um outro plano, de um outro nível, não há mais reação. Você vê e observa. E aí você está mais apto a ajudar, a resolver, a desenvolver tudo aquilo. Então é preciso um processo de paciência consigo mesmo, é um processo de aprofundar a própria sinceridade, porque para tudo isso precisa sinceridade. Precisa que a gente esteja sinceramente neste campo de trabalho, que se esteja sinceramente buscando essa inteireza. E aí, se a gente estiver sinceramente nisto e despreocupado pelo resultado, isto começa a acontecer. E aqui uma pessoa disse que ela, diante de outras pessoas, pode se sentir bem ou se sentir mal. E que essas vibrações são tão variadas de pessoa para pessoa que ela depende de uma certa habilidade para poder se adaptar a isto que ela vai recebendo. E ela pergunta como lidar com isto. Quando se recebe uma má vibração, deve-se ter receio? Você precisa estar imparcial diante daquilo que você recebe. Porque se você recebe uma coisa que, como você chama, é uma má vibração, se você está imparcial, só no aquilo te tocar, ela já se transforma, porque encontrou a sua imparcialidade. Então aquilo já se transforma. E aquilo transformado, ou é absorvido por você, ou retorna para a pessoa que enviou. Mas quando retorna para a pessoa que enviou, já está mudada, já está transformada. O que quer que você receba, você procura se colocar num nível elevado com a sua consciência. Você procura erguer a sua consciência e não se abater com aquilo que você recebeu. Então, se você recebe uma onda negativa de alguém, você pense em aquele alguém, você considere aquele alguém uma alma, uma mônada, um ser superior. Então aquilo que veio dele imediatamente se transforma quando chega na sua aura, aonde está se passando este processo evolutivo. Aquilo se transforma. Então aquilo ou fica em você ou volta para esta pessoa já transformada. E uma pessoa está lutando muito com formas, pensamentos que a atrapalham, que a perturbam e que fazem a sua vibração baixar bastante. E o que ela faz? Precisa cuidar da mente. Uma forma de nós cuidarmos da mente é lermos livros evolutivos, é entrarmos em contato com leituras evolutivas. E se nós temos esta intenção de fazermos um trabalho através da leitura, se nós temos esta intenção muito profunda, muito sincera, acabam chegando nas nossas mãos os livros adequados. Os livros adequados para aquele momento nosso. Agora, é preciso outra coisa, desligar a TV. Porque com a TV, tudo isto se complica. E uma pessoa diz que está há muitos meses aqui em Figueira e que houve uma grande transformação nela. E ela sente essa transformação, isso a anima muito, mas está acontecendo também que a sensibilidade dela está sendo muito aguçada. E com esta sensibilização, ela começa a perceber coisas que normalmente não percebia nos outros e etc. Então, Esta sensibilização é uma forma de nós começarmos a perceber o verdadeiro estado das coisas e o verdadeiro estado das pessoas. Quando isto começa, nós não precisamos nos abater. Isto é uma escola, isto é uma aprendizagem. Então você começa com a sua sensibilidade, perceber as coisas, isso está te indicando em que direção você deve servir, o que você deve fazer para ajudar naquela direção. Então precisa, quando a gente se oferece para servir, o que vier, nós temos que aceitar. Aceitar como aprendizagem, aceitar como treinamento. E no momento em que nós aceitamos o que chega como um treinamento, nós vamos compreender que era treinamento mesmo. E vamos encontrando a forma de estar diante daquilo, de resolver aquilo, ou de conviver com aquilo, ou de servir aquilo. E isto varia de caso para caso. Mas tudo aquilo que chega, nós temos que aceitar como elemento de transformação, como campo de serviço, como motivo de trabalho. E a partir daí, as coisas mudam. E a nossa sensibilidade começa também a evoluir. Não no sentido de ficarmos mais tão sensíveis que fique uma coisa insuportável para os corpos. Mas a sensibilidade também evolui. Ela deixa de ser epidérmica, ela deixa de ser esta sensibilidade que a gente sente no etérico e no astral, para ser uma percepção mais profunda, que não dá este mesmo efeito. Essa sensibilização que toca o nosso físico, que toca o nosso sistema nervoso, isto é o princípio do trabalho. Mas depois as percepções vão entrando por outros planos, por outros níveis, e os efeitos são outros, com os quais a gente também vai precisar aprender a lidar. Por exemplo, nós podemos estar percebendo uma pessoa fisicamente, etericamente, e isto é o que está acontecendo com esta pessoa. Mas quando você começa a perceber uma pessoa astralmente, no plano emocional, aquilo começa a se mesclar com seu emocional, aquilo começa a se mesclar com seu corpo astral, e você aí já deve ter uma certa noção de transmutação, porque senão você vai ficar sempre invadido por esta outra forma de ser dos outros, e mesmo no mental. Quando estas coisas que você tem que transmutar se aproximam ou penetram no seu mental, você tem que ter a agilidade de transmutar isto logo, de mudar isto logo, porque se entra no mental, depois leva um tempo para sair. Então você tem que estar desperto, ser hábil, no momento que isto chega, já resolver, não deixar isso se instalar, porque se isso se instala no mental, depois, como se disse, dá trabalho para você estar trabalhando com isto. E uma pessoa pede que se diga alguma coisa a respeito do pensamento do dia. O pensamento do dia é o seguinte: a paz torna-se permanente nos seres que transcendem a ilusão. Porque se nós estamos muito envolvidos com a ilusão, se nós estamos muito iludidos, não há mesmo paz. A paz começa quando nós transcendemos esse nível ilusório no qual quase todos vivem. O que nós chamamos de ilusão são todos estes jogos de força ou todos estes jogos de energia que acontecem da nossa mônada para baixo. Então nós consideramos ilusão tudo o que se passa no plano da personalidade, tudo que se passa até certo ponto no plano da alma, até no caminho da mônada, tudo isto é meio ilusório. São jogos de força, jogos de energia, com os quais a gente se identifica porque ainda não tem muita prática disto. Então você começa a sentir alguma coisa, em vez de tratar daquilo e prosseguir, você começa a se identificar com o que você sente. Você começa a pensar uma coisa, você se identifica com aquilo que está pensando, em vez de pensar e continuar. Então, a identificação com aquilo que nós estamos sentindo, pensando ou vivendo aqui nos planos da personalidade, isto tudo é considerado ilusão. Porque isto são jogos de força que a gente vive, que a gente desenvolve, que a gente passa por eles, mas que não é realmente o nosso ponto de concentração e o nosso nível de trabalho e o nosso nível de desenvolvimento. Enquanto nós estamos envolvidos com este nível físico, com este nível emocional e com este nível mental, que são três níveis ilusórios, que não são o nosso verdadeiro ponto de trabalho, que não são o nosso verdadeiro campo de desenvolvimento, que o nosso campo de desenvolvimento está mais acima de todos esses jogos de força. Então, ao mesmo tempo em que nós estamos envolvidos com estes jogos ilusórios, neste mesmo momento nós podemos estar fazendo contato com aquilo que é verdadeiro. Então, o fato de estarmos vivendo na ilusão, vivendo em corpos, vivendo emocionalmente, vivendo mentalmente, isto não é desculpa para você não estar buscando contato com aquilo que é verdadeiro. Se você está buscando contato num outro plano, num outro nível, com aquilo que é verdadeiro, se você está considerando ilusão tudo o que está acontecendo na aparência da sua mente, da sua emoção e da sua ação, então você não está tão iludido. Quer dizer, você está iludido até um certo ponto, mas você está dentro desta ilusão buscando esta conexão com o verdadeiro. E você vai conseguindo esta conexão, mesmo vivendo dentro da ilusão. E na medida que você vai conseguindo se firmar nesse ponto, fora desses níveis ilusórios, você vai perdendo esse estado hipnótico e você vai reconhecendo a ilusão. Mesmo quando acontece com você, quando acontece com seus corpos, quando você tem que viver aquilo ainda, você reconhece que aquilo é ilusão e você vive aquilo como se não estivesse vivendo. Então aí o seu processo rumo ao real vai mais rapidamente. Bem, nós nos iludimos durante esse percurso, porque se estamos na ilusão, facilmente nós nos iludimos, mesmo quando não queremos. Então nós estamos com esta intenção de estar conectados mais alto, mas temos que tomar cuidado para não nos iludirmos com certas coisas. Por exemplo, não nos iludirmos com o fato de que já sabemos as coisas, que já conhecemos as coisas. Isto é uma ilusão. Porque mesmo que a gente vá aprendendo, mesmo que a gente vá se desenvolvendo, quanto mais nós desenvolvemos e quanto mais nós aprendemos, mais nós sabemos que nada sabemos. Então, quando se começa a ter informações, quando se começa a desenvolver experiências, a tendência da ilusão mental é nos levar a pensar que já sabemos aquilo. Não, você sabe um tanto. Você sabe aquele suficiente para você querer saber mais, para você querer ir mais adiante. Então nós estamos sempre em movimento nisto. Nunca estamos pensando que já sabemos algo, que somos conhecedores de algo, porque isso seria uma ilusão mental. A ilusão no plano astral, a ilusão do nosso corpo astral e de sentimento, é que tudo aquilo que nós percebemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que é a nossa vida sensorial, que isto é para nós meta. e que isto é para nós fonte de bem-estar. Isto é a ilusão no plano astral. Então, se você vai construir uma casa, você logo entra na ilusão astral, porque você começa a construir aquela casa no sentido dela te dar prazer, dela te dar conforto, dela te facilitar as coisas. E as casas não são feitas para isso. As casas são feitas para nos abrigar. As casas são feitas para nos proteger de certas coisas, para nós podermos desenvolver certos trabalhos. Nós não construímos uma casa para ter bem-estar. E nem construímos uma casa para estarmos comodamente nos lugares. Não é para isso. Nós buscamos numa casa uma proteção. Buscamos numa casa um meio para você poder viver o que você tem que viver, evoluir, servir, sem ser perturbado, sem estar desprotegido. Senão, esta casa se torna uma ilusão no plano astral. E você vê que as pessoas às vezes se reúnem horas e horas e horas para discutir detalhes, todos da ilusão astral, todos da ilusão emocional. Porque fica melhor assim, porque fica melhor do outro jeito, porque isto tem que medir tanto, não pode medir tanto. Nós temos que fazer estas coisas todas como se não estivéssemos fazendo, compreende? É claro que esta mesa deve ter uma certa medida. Medida para comportar o que tem aqui em cima. Mas se de repente eu entro na ilusão mental de ficar me ocupando demais desta mesa, e se esta mesa ocupa minha consciência, se esta mesa ocupa minha mente, se isto ocupa todo o meu ser, eu fico tão iludido que acabo fazendo uma mesa que depois eu poderia ter feito em não abrir e fechar de olhos, que não teria dado trabalho nenhum. Mas a ilusão astral, leva a isto tudo acontecer com muito mais longevidade. E veja o tempo que se perde com tudo isto e a energia, porque bastaria que nós, na hora de projetarmos esta mesa, nos conectarmos com um plano mais alto, que descia exatamente o número da medida desta mesa, não precisava mais nada, ali na hora. Isto é um caminho, isto é uma meta. Mas para isto, precisa que a gente esteja bastante decidido a nos libertarmos do nosso mundo sensorial. Embora ele exista, embora a gente perceba, sinta, nós precisamos estar decididos a nos liberar disso, decididos a transcender isto. Aqueles que sabiam destas coisas e que eram santos, viviam isto ao extremo. Nós conhecemos seres que já dormiam no chão, mas isso não precisa chegar a esses extremos. Você tem que estar dormindo onde tem que dormir, como se estivesse dormindo no chão, ou como se não estivesse dormindo em lugar nenhum. Isto é uma coisa que se chega com a consciência. Isto se chega com o trabalho dentro de si. Isto se chega com a purificação da mente, dos sentimentos, da vida física. Isto se chega com a simplificação, com a purificação. Porque aí tudo se torna simples. Mesmo aquilo que para os outros é complicado, quando acontece com você é simples. Não tem complicação nenhuma. Porque você está simples. Você não está mais influenciado, iludido pela sua parte sensorial e nem pela sua parte mental. Então você está vivendo as mesmas coisas, fazendo o que todo mundo faz, mas está liberto, não está tão iludido. Sabe que está iludido, mas já está trabalhando outra coisa. Já está em plena atividade, em um nível de realidade. E a ilusão no plano físico, que é uma ilusão bem visível, que é aquela que cresce, aquela que aparece, aquela que surge e que se fortalece quando você busca conforto. E quando você tem o conforto que buscou, aí a ilusão está instalada. Quer dizer, se você busca conforto e não encontra, você tem a chance de ir se curando disto. Agora, se você busca conforto e a vida te dá, aí é que você está iludido fisicamente por aquela vida. Isto é, você está tão iludido que acha que precisa de conforto, precisa de bem-estar para estar na vida física. Isto é uma ilusão. Eu posso estar na vida física sem nem pensar em conforto, sem nem pensar em bem-estar, e posso estar na vida física numa situação que para os outros é desconfortável e eu estou muito bem ali. Vocês acreditam nisto? Então, aquilo que para as pessoas é um desconforto, para você é nada. Então, isto é não ter mais a ilusão no plano físico. Não ter mais a ilusão no corpo físico. Então, este assunto da ilusão, para quem está no caminho espiritual, é um assunto para ter os olhos muito abertos para ele. Porque quando nós realmente precisamos de uma coisa, nós temos aquilo que precisamos, não há dúvida. Se você está desapegado destas coisas, se você não está totalmente iludido, se você está trabalhando o desanuviamento da ilusão, nada te falta em nenhum plano. Só que aquilo que vem é aquilo que você realmente precisa, é aquilo que você realmente necessita para ser o que você tem que ser. A necessidade nem sempre é suprida nas coisas materiais. A manifestação fora da ilusão é aquela que vem para você para aquilo que você tem que ser. Isto é que não é ilusão, é o que você tem que ser. Todo o resto faz parte do mundo das forças, do mundo, enfim, ilusório. Claro que neste caminho é muito importante que a gente seja sincero, que a gente esteja bastante imbuído de sinceridade, porque nesse caminho se falha muito, se erra muito, se duvida muito, se cai muito, e a força, o combustível para continuar é a sinceridade, é você querer sinceramente prosseguir, é aí que isto vai continuando. E esta sinceridade e esta persistência, este desapego por tudo que está acontecendo durante o caminho, soltar tudo isto que vai acontecendo, que vai prendendo, que vai sentindo, que vai pensando, quer dizer, este desapego, esta soltura, isto e a sinceridade traz uma capacidade de nós transmutarmos as coisas, de nós realmente transformarmos as coisas. Então nós podemos transformar uma ilusão, um estado ilusório, em um estado real. Podemos transformar uma situação ilusória numa situação real. Nós somos os mágicos dentro deste mundo da ilusão, dentro deste mundo ilusório. E todo esse processo é incompatível com a paz, porque enquanto você não está percebendo que todo este jogo de forças externo, emocional e mental é ilusório, você não tem paz. Você não vai jamais experimentar este estado. Esse estado não depende de nada o que está se passando. Esse estado não depende de nenhuma circunstância externa. Esse estado depende de você não estar identificado com todos esses níveis ilusórios. Muito bem. Aqui mandaram um trecho daquela obra Mundo Ardente. O trecho é o seguinte: como se pode alcançar o êxito? Lembrai-vos, é pela alegria. O pensamento é: a vossa alegria é suficiente para aliviar a sua ascensão? Porque para nós nos erguermos destes níveis ilusórios, nós temos que, às vezes, lutar. Temos que, às vezes, nos esforçar. E esse pensamento do mundo ardente diz que o que alivia esta escalada, o que alivia esse trabalho é a alegria. Então, o mundo ardente diz: nós sempre aconselhamos alegria. É necessário lembrar que vós tivestes êxito quando vos alegrastes. Certamente isto não é a alegria de um bezerro no prado, mas é a alegria criativa que transforma todas as dificuldades. Então, quando você se põe a caminhar, quando você se põe a se erguer dessa massa humana amorfa, indiferenciada, quando você põe a se erguer dessa massa, você precisa de alegria, porque é a alegria que vai ajudar você nessa escalada, porque senão você passa realmente por muitos transtornos. Mas a alegria transforma todas as dificuldades. E o jogo da mãe do mundo, mãe do mundo é toda esta atividade evolutiva, não toda esta atividade criativa mundial. O jogo da mãe do mundo está na alegria. E ela cobre os iluminados com a sua alegria. E nós temos que nos regozijar entre as flores. Temos que nos regozijar no meio da neve. Porque se nós regozijarmos no meio da neve, nós vamos sentir o perfume da neve. Percebe? Isso tudo é muito sábio. Muito sábio. Então, regozijemo-nos por tudo. Porque aí o que era difícil passa a ser até perfumado, segundo o mundo ardente, que foi escrito por gente que sabia.